senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadores que se fazem aqui presentes. Estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimento o professor Claudiano, a filha do professor Claudiano, seu Valdeci, Cláudia, demais pessoas presentes. Estendendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos seus lares, nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis 91,9. Pessoal também das cidades vizinhas, Formoso, pessoal em Arinos também e outras localidades. Convido nesse momento o vereador Flávio Galvão para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus que nos dê sabedoria, que abençoe esta noite, que nos leve a tomar decisões favoráveis à nossa população. Façamos a oração que nosso próprio Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria. Justificou sua ausência. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco. Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Vereador Wendel Durães também justificou sua ausência. Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 9ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis. Realizada aos 3 dias do mês de abril do ano de 2023, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador Osanã. O presidente Albertinho Barbosa declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. O vereador Wendel apresentou o projeto de lei número 012/2023, de autoria do vereador Wendel. A vereadora Vaninha apresentou o requerimento 11/2023, de autoria dos vereadores Vânia Araújo. Apresentou indicação 020/2023, de autoria dos vereadores Vânia Araújo. Vereador Flávio. Nada. Apresentou requerimento sem número, de autoria do vereador Flávio. Vereadora Vânias suscitou questão de ordem para tirar da pauta do dia matéria de sua autoria. Consultado o plenário, mesmo aprovou o pedido. Vereadora Cibele apresentou indicação número 19/2023 e número 18/2023, de autoria da vereadora Cibele. O vereador Branquinho apresentou o projeto de lei complementar 03/2023, de autoria da mesa diretora. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Vaninha afirmou que recebeu várias ligações, dando conta de que o prefeito não haveria autorizado o pagamento de recomposição salarial dos professores, bem como não autorizou o pagamento da insalubridade e incentivo rural, descumprindo assim o decreto legislativo e ainda ajuizou a ação judicial. Manifesta seu repúdio a essa ação, pois isso fere o direito adquirido dos servidores. Tanto a recomposição salarial, tanto a insalubridade e o incentivo rural são de suma importância para as categorias que sempre estão à disposição da população, ajudando a salvar vidas. Que toda a população lembre-se das decisões arbitrárias e desumanas do prefeito quando chegar no período eleitoral. Afirma também que até o momento não chegou a esta casa o projeto de execução das emendas impositivas previstas em lei, o que também demonstra a sua despreocupação em cumprir o determinado legal, bem como o seu abuso de autoridade. Chama a atenção a cada cidadão sobre a importância da consciência quando for votar, para não eleger ditadores. Por fim, solicita ao presidente da Câmara que convoque os vereadores para poderem analisar todos os atos e ações do prefeito, e sendo detectadas irregularidades, que seja aberto o procedimento para apurar os fatos. O vereador Branquinho afirma que também recebeu ligações dos servidores questionando sobre o não cumprimento do decreto legislativo por parte do Executivo, no que tange o pagamento da recomposição salarial, bem como o pagamento da insalubridade e o incentivo rural. Afirma que está à disposição para tomar as providências cabíveis em defesa dos direitos dos servidores, juntamente com os vereadores que se dispuseram a lutar pela classe, que não se calará para defender o direito do povo. Afirma que, através da luta, voltou-se a pagar os quinquênios que haviam sido paralisados durante o período pandêmico, que tal ação adviu de muita luta e cobrança ao Executivo. Diz ainda que recebeu mensagem de uma mãe da região da Vila Palmeiras, que diz que seu filho está levantando às 3h40 da madrugada para conseguir pegar o ônibus para estudar e mesmo que, embora tenha sido cobrado aos responsáveis pelo transporte, o problema até hoje não foi solucionado. Chama atenção ainda sobre a demolição da casa de Milton, no distrito de São Pedro, que foi derrubada sobre o protesto de se fazer uma nova casa. E até o momento a administração não construiu a nova casa. O vereador Geudo reforça as reclamações e reivindicações dos vereadores Vânia e Branquinho sobre o não pagamento da recomposição salarial dos professores e o não pagamento da insalubridade e incentivo rural, todos definidos por lei, e que não se calará sobre o abuso de autoridade do prefeito, e que somará junto aos demais para poder tomar todas as providências cabíveis. Indigna-se ainda pelo não pagamento dos veículos que levam os bovinos para serem abatidos na cidade de Unaí. Fala ainda que durante 4 mandatos o prefeito nunca quis construir o hospital municipal e que agora diz que vai fazer, com o intuito de deixar dívidas para o futuro gestor do município. O vereador Flávio junta-se aos demais indignado sobre o não cumprimento da lei que beneficia os servidores, que não vai ver outra opção a não ser abertura de uma CPI para apurar esse não cumprimento de lei e o não cumprimento das emendas impositivas neste município. A vereadora Cibele fala sobre o pessoal do Futiminas e parabeniza a organização da escola e os atletas. Cobra a limpeza dos lotes no bairro Planalto, informa sobre o evento de encontro das amigas do futebol, parabenizando a todas as atletas. Dia 2 de abril também ela fala sobre a comemoração do Dia do Autismo e destaca a importância da data, bem como conscientização de todos sobre a causa, pois é uma realidade latente, visto que muitas crianças nascem com o espectro bem, como muitos adultos convivem com ele e nem são diagnosticados. Cobra do Executivo que crie salas exclusivas, forneça medicamentos e atendimento médico especializados para os que necessitam. O vereador Wendel parabeniza a todos os envolvidos, em especial a vereadora Vânia, pela iniciativa em homenagear as mulheres nesta casa. Agradece a todas as comunidades que caminham com ele, bem como afirma que estará sempre a lutar por elas, em busca de recursos, de implementos para melhoramento das áreas. Afirma que o Executivo irá buscar tratativas para ver a situação do piso salarial, bem como, se diz, à disposição dos funcionários. Fez informativos sobre a Via Sacra na cidade de Buritis. Na Tribuna Livre, a senhora disse Francisco Ribeiro Melo, presidente da ACE, fala sobre a regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Explana sobre a estruturação do sindicato e esclarece sua missão nos municípios. Detalha as normas legais que regulamentam as profissões, bem como sobre o reajuste do piso salarial da classe. Destaca a importância de se ter o piso salarial dos agentes comunitários e os agentes de endemias, pois os dois cargos são de suma importância para o município. Suplica ao Executivo que faça a regulamentação e pague o justo a esses trabalhadores. Foram feitas perguntas às quais foram respondidas. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei número 07/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no importe de R$ 532.510 ao orçamento vigente, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 04/2023. Cria o cargo em comissão de coordenador de comunicação, cria a função de confiança de coordenador de serviços gerais e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 15/2023. Que sugere ao Executivo a implantação do programa de jejum, café da manhã nas escolas municipais da zona rural, com extensão para as escolas da zona urbana, de autoria do vereador professor Branquinho, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 16/2023, que sugere ao governo municipal que contrate um professor de música para ministrar aulas de violão no distrito São Pedro, do Passa 3, de autoria do vereador professor Branquinho, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 17/2023, que sugere ao governo municipal que disponibilize sinal de rede Wi-Fi nas praças públicas do município, de autoria do vereador professor Branquinho, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Ozanã, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara. Sala de sessões, 3 de abril de 2023. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 004/2023, do Gabinete do Presidente da Câmara ao Executivo Municipal, solicitando a liberação do duodécimo do Poder Legislativo. Correspondências recebidas. Ofício número 08/2023, do vereador Wendel Durães, encaminhando atestado médico e justificando sua ausência nesta reunião. Devo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar um projeto de lei esta noite que denomina o novo prédio, o nome do novo prédio da 64ª Companhia da Polícia Militar de Cabo Carlos Vieira Frois. O primeiro militar e comandante a residir em nosso município, servindo a sua cidade e sua pátria com muita honra e dignidade. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite eu apresento a indicação número 022/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, possa instalar um quebra-molas na Avenida Minas Gerais, esquina com a Rua Serra Bonita Centro. Também apresenta a indicação 021/2023, que sugere ao Poder Executivo que, através da secretaria competente, possa instalar câmaras de segurança e também a contratação de vigias em todos os períodos matutino e vespertino nas escolas municipais, CEMEI, zona urbana e zona rural. Devo a palavra, senhor presidente.
Nessa noite também apresento a indicação número 23/2023, que sugere ao governo municipal que faça a extensão do programa Pão e Leite para vilas e distritos do município de Buritis. No momento oportuno, vou estar fazendo a defesa dessa matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Eu apresento a indicação, né, sem número aqui, para o prefeito, as secretarias competentes, secretarias de obra, para que possa, no bairro, né, Canaã, fazer, trocar a iluminação, passando para LED, toda a iluminação do seu bairro, Canaã, e também o recapeamento do bairro Veredas. de autoria da vereadora Nilvia Prisco, Ozanã e Wendel. Apresentar também a proposta, né, de emenda à Lei Orgânica 2/2023, de autoria do prefeito municipal, Dr. Kênio Soares. O prefeito municipal de Buritis, nos termos do inciso 2º do artigo 81 da Lei Orgânica Municipal, propõe a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador, que dispõe do prazo regimental de 5 minutos.
Pilote, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Boa noite, ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, quero deixar só um recadinho aqui que eu acabei de ver aqui da Polícia Militar de Minas Gerais, referente aos ataques que vêm acontecendo nas escolas de todo o país. E a Polícia Militar de Minas Gerais realiza, a partir de hoje, 10 de abril, a operação de proteção escolar, que tem como objetivo de aumentar a segurança e a prevenção criminal em todos os educandários. Quero aqui também, presidente, agradecer e parabenizar o pastor Oliveira Sintra e membros da Igreja Internacional da Graça pelas orações feitas em todas as escolas na última sexta-feira santa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nessa noite também eu quero, mais uma vez, cumprimentar as pessoas presentes aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, vereadoras que se fazem presentes. Tendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo. Hoje só está nos ouvindo, né? Porque hoje não está transmitindo. Ainda não está transmitindo, né, pela TV Rainha do Vale, mas logo em breve vai estar transmitindo pelas câmaras aqui da própria Câmara, via YouTube, também via Facebook, se Deus quiser, isso acontecerá em breve. Cumprimento também o povo de Buritis no meio rural também nos acompanhando, cumprimento o povo de Formoso, recebo muitas mensagens, vereadora Vânia, de pessoas lá de Formoso que admiram o trabalho do vereador Branquinho, admiram o trabalho de outros vereadores, então é muito bacana isso, em outras cidades as pessoas acompanham essa reunião nesse momento também. Especialmente os meus conterrâneos lá no Distrito de São Pedro e a todos aqueles aqui na cidade que admiram o nosso trabalho, especial também aos professores, aos servidores públicos de Buritis, também da área da saúde, sintam-se cumprimentados e sintam-se representados também por esse vereador. Quero começar aqui abordando uma questão que essa semana eu já recebi inúmeras mensagens e também já recebi pessoas também no meu gabinete me perguntando o porquê, vereador Branquinho, por que o senhor não quer pautar o projeto referente à questão da criação de cargos de vagas de pedagoga, né, ou pedagogos. Eu vou repetir mais uma vez, eu falei, eu não ia falar isso aqui no microfone não, mas vou falar, sabe por que eu vou falar? Vou falar pelo seguinte, porque o projeto está nas comissões, no tempo normal, tramitando normalmente, no prazo legal, e aí, de repente, pessoas de fora me culpando por não pautar a matéria. Então, não acho correto isso. O projeto não está apto para ser pautado. O projeto está tramitando nas comissões. Hoje teve uma pessoa que foi na minha sala, não vou mencionar, muito respeitosa comigo, e eu disse para ela, o projeto está nas comissões, tramitando nas comissões, assim que ele for aprovado nas comissões, nós pautaremos a matéria. Então, referente a esse projeto que cria as vagas de pedagogos, ou pedagogas, de pedagogas, melhor dizendo, está tramitando ainda. Então, a hora que tramitar, que estiver pronto para votação, nós pautaremos a matéria sem nenhum problema. Então, a incumbência da presidência é isso, é pautar a matéria. Então, não tem como eu pautar uma matéria que ainda está tramitando, né? Que ainda está tramitando no seu prazo legal, nas condições legais. Então, eu só queria dar essa explicação referente a essas reclamações que eu tenho recebido aí, essas mensagens, essas ligações. Parece que tem alguém aí que está, tipo assim, tramando, querendo colocar a culpa na presidência da casa, porque não pauta um projeto que ainda tramita nas comissões. Eu não vou levar essa culpa, né? E nenhum vereador vai levar também, porque está seguindo as normas legais, o trâmite legal, o tempo legal, que está previsto no regimento interno dessa casa de leis. Tá? Então fica aqui a nossa explicação referente a essa questão. Dando sequência aqui à minha fala, eu quero cobrar de forma bem firme aí do governo municipal, na pessoa do secretário de obras aqui de Buritis, o senhor Leônidas, parece que agora o Leônidas assumiu realmente lá a secretaria, dizer a você, Leônidas, que precisa com urgência de uma reforma na caixa d'água lá do Distrito de São Pedro do Passa Três. As pessoas que mandaram mensagens para mim já vêm me relembrando sobre isso e a gente vem observando isso também. Agora à noite recebi uma mensagem. A caixa que abastece a comunidade do distrito, ela sofreu algumas avarias, né? Ela vem sofrendo algumas avarias na estrutura da caixa. Então é preciso fazer reparos na caixa d'água lá da comunidade do Distrito de São Pedro. Não é a caixa d'água lá de metal, não, é a caixa d'água de cimento. Porque aquela caixa d'água, ela tem muito mais de 40 anos de existência lá. Né? Muito mais do que isso. Então ela está vazando água dos lados, né? Está minando água em volta da caixa. Então torna algo perigoso. É preciso que o governo possa olhar com atenção e fazer reparos nessa caixa d'água. No ano de 2013, eu cobrei uma reforma na estrutura toda da caixa. Nós fizemos uma reforma lá, juntamente com o governo João do Caixão. Criamos um chafariz lá para pegar água que vem da serra. Mas agora é preciso fazer uma nova reforma na caixa principal que abastece a comunidade do Distrito de São Pedro do Passa Três. Não se pode deixar daquela maneira. Daquela forma que está lá, coloca em risco as pessoas que vão ali, né, pegar sua água na outra caixa que vem da serra, da água que vem da serra. Vou pedir também nessa noite, caiu uma parte do muro lá do cemitério, lá do Distrito de São Pedro do Passa Três. O pessoal mandaram umas fotos também, dizendo que caiu inclusive uma parte desse muro em cima do túmulo do nosso saudoso Edinho, né, do túmulo também de mais próximo, vou mencionar os nomes para não estar, né, talvez a família não vai gostar disso, mas dizer que é preciso tomar uma providência e ir lá fazer os reparos também no muro. Não é muita coisa não, né, é uma parte pequena, talvez uns 3, 4 metros, 5 metros de muro, então é preciso fazer esses reparos no muro lá do cemitério, que é uma coisa que a gente tem que ter é respeito com os nossos entes queridos que se foram. É de todas as famílias. Temos que respeitar. O espaço lá é sagrado, porque as pessoas que estão ali são pessoas que têm as suas famílias, têm as pessoas que o admiram. Então, sim, temos que fazer esses reparos lá e espero que o governo possa realmente tomar as providências referentes a essa questão aí. Dando sequência também à minha fala, aqui também é o seguinte, passarela da Fazenda Santa Inês. Eu vi a Joanira, fez uma publicação, cortou o coração. A passarela está um negócio inclinado, assim, minha câmera está filmando aqui. Pessoas idosas passando em algo que está de banda, assim, ó, de lado, né? Então, realmente, passando com criança, passando com pessoas idosas. Então, isso também é inadmissível. Agora vai vir uma argumentação. Ah, mas é Formoso. Só que lá é o seguinte, meu amigo. Há uma ligação entre Formoso e Buritis. Tem pessoas de lá, que trabalham de lá, mas que moram no Distrito de São Pedro e que votam em Buritis, que compram em Buritis, que aquece a economia local de Buritis, estuda em Buritis, tem gente de lá que realmente vota em Formoso, mas há um intercâmbio ali naquela região e é preciso que os dois municípios, não é só o município aqui de Buritis tem que ter a responsabilidade, mas também Formoso. Formoso também tem que ter a responsabilidade para fazer a parceria, para sanar esse problema da passarela lá na fazenda do Mozart. Isso não pode acontecer. E relembrando também mais uma informação importante também, a balsa do Rio São Domingos. Já cobrei umas várias vezes a respeito dessa balsa. O prefeito de Formoso precisa tomar uma providência, prefeito. Eu sei que a rádio, o pessoal está ouvindo aí em Formoso nesse momento. Eu sei que depois essa reunião vai estar sendo amplamente divulgada também. A balsa, ela foi interditada pela Marinha já faz um tempão. Né? Deve ter uns 4 meses por aí, ou mais do que isso, que houve essa interdição. Pessoas atravessando com braúna de leite na passarela para entregar o leite no Distrito de São Pedro. Então isso é inadmissível. Nós não podemos, nós temos que colocar no lugar do outro, né? É ter empatia, é sentir a dor do outro. E nesse momento a gente tem que sentir, porque a dificuldade é tremenda. A gente tem que cobrar sim, tem que relembrar. A menina mandou uma mensagem para mim e falou, não deixe cair no esquecimento. Porque aí, a partir do momento que não tiver ninguém cobrando, aí que não vai sair mesmo. Aí que não vai andar mesmo. Então o Branquinho vai estar aqui para relembrar, para cobrar, para pedir, para reivindicar. E para findar aqui, eu vou agradecer o Birajara mais uma vez, o Birajara lá de Arinos, o DR de Arinos, que eu pedi o Birajara para colocar um redutor de velocidade em frente ao Trevo, lá do Distrito de São Pedro, um perigo tremendo. Pessoas que vinham do assentamento Nelson Mandela, das fazendas lá de cima, entravam na pista, correndo risco, porque os carros passam lá de 130, 140 ou 160 por hora nos blocos, levantando os blocos. Então agora foi construído um redutor de velocidade lá, que vai limitar a velocidade, está limitando, porque o redutor é bastante alto. Quem se arriscar a passar de uma vez só vai ser bastante complicado. E olha que está bastante sinalizado. Sinalizado tanto no sentido de ida, quanto no sentido de volta. Um quebra-mola de respeito. Um redutor de velocidade de respeito. Então, Birajara, meu muitíssimo obrigado aí pela parceria, por ter atendido a nossa solicitação. Então, nesse momento aqui é só isso, vou abrir espaço também para os demais vereadores para fazer uso da palavra e, no momento, mais à frente, liderança, farei novamente uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que se fazem presentes neste plenário, na pessoa do nosso amigo, seu Valdeci, a pessoa que atua muito aí no esporte da nossa cidade. Seja bem-vindo, seu Valdeci. Cumprimentar também todos aqueles que nos ouvem pela rádio Clube FM com uma boa noite. Dizer, presidente, que na semana passada recebemos nessa Casa de Leis pequenos e médios produtores, mais uma vez questionando as dificuldades enfrentadas por eles, por comerciantes, açougueiros e consumidores de nosso município no que se refere ao abate de bovino e suíno em Buritis. Tema este que essa vereadora vem cobrando do governo municipal constantemente. Como todos sabem, os abates hoje são feitos no abatedouro de Unaí, o que torna muito caro o preço da carne aqui em Buritis. Caro para o consumidor e caro para o açougue e comerciantes, tendo em vista os gastos com veterinários, gastos com fretes, para levar os suínos de suas propriedades rurais até o estabelecimento de um pequeno produtor que hoje está conveniado com a Associação Comercial e Prefeitura de Buritis para receber os suínos e encaminhar para o abate em Unaí. E dentre isso, mais outras diversas despesas. Somos sabedores das exigências a nível de frigorífico, exigências pela vigilância e também do IMA, motivo pelo qual recentemente foi fechado um pequeno estabelecimento que trabalhava dentro das possibilidades que tinha para colaborar no abate dos suínos. Mas fato é de que, mais uma vez, os vereadores dessa casa foram procurados não somente por consumidores, mas também por produtores rurais e comerciantes, no intuito de se ter o apoio necessário ou encontrar alguma forma, algum ponto de partida para a construção de um abatedouro de suínos em nosso município. Procuraram o apoio dos vereadores porque antes já tiveram essa conversa prévia com o prefeito municipal e este disse que precisaria de um projeto primeiramente e que assim os produtores o providenciassem. Oportunidade, presidente, em que quero chamar a atenção de Vossa Excelência, dos vereadores, de toda a população. Pois quem tem o dever de fazer essa política pública acontecer e sanar o problema é o Executivo Municipal, pois ele tem todas as ferramentas necessárias. A Prefeitura, Geudo, tem engenheiros capacitados, tem convênio com a empresa Convales, órgão competente para também disponibilizar esse projeto. A Prefeitura tem possibilidade de oferecer terreno para essa causa. A Prefeitura tem recursos necessários para a construção do abatedouro e a Prefeitura tem como até mesmo oferecer parcerias e ou terceirizar os trabalhos de um abatedouro em nosso município. Mas para isso, o gestor, ele tem que querer. O gestor tem que ouvir mais as pessoas, ouvir os consumidores, que aliás têm pago preços altíssimos no valor da carne. Ouvir os comerciantes de Buritis, que têm sofrido por demais com tantas despesas e prejuízos quanto dos abates nessas estradas de Buritis a Unaí. E não estamos, presidente, neste momento, falando de abatedouro bovino, mas pelo menos do abatedouro suíno. Muitos são os recursos, Geudo, arrecadados em nosso município de ITBI, de ITR, de ICMS, SFQN, FPM, dentre outros. São mais de 150 milhões anuais que os produtores e consumidores e cidadãos comuns pagam. E nada mais do que justo de reivindicarmos para que estes impostos arrecadados possam de fato ser revertidos em nossa cidade, em políticas públicas que aqueçam a economia, que gerem emprego e renda. E temos demandas importantíssimas que os gestores precisam se atentar e colocar em prática. E uma delas é o abatedouro municipal. Muitas são as carnes clandestinas consumidas por nós. E isso é uma questão de saúde pública. Segunda-feira, próxima, a Comissão de Agricultura desta casa, acredito que o vereador Geudo Wendel vai falar sobre isso. É, em parceria com estes demais vereadores, estaremos reunindo com o presidente do Sindicato Rural, produtores rurais, consumidores, para tratar deste assunto. E acho, Geudo, muito importante, Vossa Excelência, convidar a secretária de Agricultura para participar, representantes da empresa Convales, e desde já solicitar para que tragam para esta reunião um projeto básico e arquitetônico dentro das normas exigidas pela Vigilância e IMA, para falarmos aqui nessa reunião em valores e, em seguida, levar isso ao gestor da nossa cidade. Na época das campanhas eleitorais, é impressionante o tamanho das suas propostas de governo, dos seus discursos de palanques e que, infelizmente, depois de eleito, só vimos nas reuniões dizer: a prefeitura não pode isso, a prefeitura não pode aquilo, a prefeitura, Flávio, não tem condições financeiras. E quando resolve executar algo, na maioria das vezes é através de projetos de financiamentos e empréstimos com altas taxas de juros. Lembrando ainda que, além de mais de 120 milhões de recursos do orçamento de Buritis, dos mais de 150 milhões arrecadados de imposto anual, temos também os deputados estaduais e federais que o prefeito apoiou e que agora é momento de cobrar emendas parlamentares destes deputados para o nosso município. Era isso, presidente, que eu queria falar e me solidarizo com a causa que nós recebemos essa semana, que foi essa dos nossos pequenos produtores e consumidores de Buritis. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colega vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do professor Claudiano. Presidente, a nobre colega vereador que antecedeu nesse momento, vereadora Vânia, fez o convite aí voltado a, em busca de uma melhoria hoje, né, vereadora? Podermos termos pelo menos um abatedouro suíno na nossa cidade, né? É, de antemão, quero convidar todos os nobres colegas vereadores para que esteja presente na segunda-feira, na reunião às 10h30 da manhã. Nós vamos estar junto à Comissão de Agricultura, presidente do Sindicato Rural, presidente da Associação Comercial, secretária de Saúde e secretária da Agricultura também. Por que saúde? Porque tudo é ligado à saúde, nós precisamos de ouvir também. É, e a responsável pela... A Rosângela, que é do Convales, que tem hoje a parceria Buritis. Salvo me engano, eles hoje administram 19 municípios do noroeste de Minas, né? Então vai ser uma reunião de tamanho grande importância, nobre colega vereadora. Você citou muito bem. E você me citou um fato, nobre colega, que a prefeitura tem tudo isso que você falou. Prefeitura tem terreno, prefeitura tem dinheiro, mas a prefeitura não tem interesse e muito menos boa vontade para atender a população. É isso que me envergonha muito, muito mesmo. Nós estamos aí há dois anos sem ter o abate na nossa cidade. Quem paga esse custo, na verdade, hoje são a população de Buritis, né? Gostaria que nesse momento, vereadora, abordar uma causa também de tamanha importância para o nosso município. A Guarda Municipal, o projeto que foi aprovado nessa casa de lei, foi encaminhado até então, não foi tomado nenhuma iniciativa para que venha. Fica à vontade, presidente.
Vereador Geudo, o mais engraçado é que eu fiquei de falar sobre isso também na semana passada, fiquei devendo para alguém que me procurou na rua e não falei. Mas engraçado que foi aprovado em caráter de urgência, né? Parecia que era algo que seria executado, assim, numa tremenda velocidade. E não aconteceu. E agora se faz extremamente necessário, assim como fazia antes, agora muito mais necessário. Com essa violência que está acontecendo nas escolas, né? Do Brasil afora, e com mensagens que está chegando aqui agora, vídeos, né? De pessoas loucas aí dizendo que vai ter ataque nas escolas e coisa e tal. Então a guarda se faz extremamente necessária, porque ela é para zelar, proteger o patrimônio público, e nada melhor do que proteger as escolas e as nossas crianças, que é realmente o maior patrimônio que a sociedade possa ter. Então, realmente, pode contar comigo nas cobranças e também nas reivindicações referentes à questão, vereador.
Mas é isso aí, ô presidente. O nosso bem mais precioso são nossos filhos que estão nas escolas hoje, né? Você quer falar? Fica à vontade, Flávio Galvão.
Vereador, primeiro quero te parabenizar por esse projeto da Guarda Municipal. E, inclusive, hoje, lá em Mato Grosso, onde meus pais moram, um menor de 17 anos foi detido com perfil falso nas redes sociais, com ameaças de massacre, que era para estar concluindo essa semana. Então, é preocupante. Se não me engano, seu projeto é de 2020, não é isso? Eu acho que passou da hora já do prefeito colocar em prática esse projeto, abrir um concurso para a Guarda Municipal, para que a gente tenha mais segurança nas escolas para os nossos filhos. Devolvo a parte, vereador.
Na verdade, que nós temos que trabalhar com a precaução, né? Porque depois que acontecer, não adianta, né? Nós temos que trabalhar com a precaução. Nós estamos pedindo encarecidamente que ele crie. Já existe um projeto hoje. O que é que nós precisamos hoje? Simplesmente que faça esse concurso e convoque a população, os guardas municipais, para trabalhar em prol de segurança hoje dos patrimônios públicos.
Vereador, quero que, Gildo,
fica à vontade, novo colega.
Essa é uma demanda que foi excelente, Vossa Excelência, ter trago para o debate, para que a gente pudesse aqui hoje estar reforçando isso ao Executivo. Essa cobrança não é da vereadora Vânia, não é do vereador Geudo, nem do vereador Branquim, é da população de Buritis, são dos pais, são dos nossos alunos. E esse trágico acidente que aconteceu com crianças, que foi a nível nacional, de vândalo, bandido, invadir uma escola, uma creche, e matar 4 crianças, isso deu uma repercussão que vários pais hoje estão preocupados com a segurança dos seus filhos. Hoje o vereador Flávio citou de uma escola, infelizmente, nossa, do nosso município, de aluno com arma branca dentro da escola. Então, assim, é um fato esporádico que aconteceu, e quantos outros, Flávio, que tem e que não chega ao nosso conhecimento. Então, acho que foi muito bom o Geudo ter trago esse tema. Vossa Excelência também, Flávio, falou anteriormente sobre esse assunto, e quero reforçar que o Executivo coloque esse projeto em prática, que convoque sim, que abra concurso para chamar, né, os guardas municipais para trabalhar nas nossas escolas para dar mais proteção para os nossos filhos. Devolvo a parte, vereador.
Ô, vereador, está à sua disposição. Fica à vontade, Flávio.
Só completar aqui que Cabeceiras de Goiás aqui tem a Guarda Municipal armada, funciona muito bem, né? Pelo que eu fiquei sabendo semana passada, então acho que passou da hora do prefeito rever essa situação, ver esse projeto na indicação do vereador Geudo e colocar em prática o mais rápido possível. Devolvo a parte.
Quero aqui também, nesse momento, presidente, chamar a atenção, dar um comunicado, na verdade, à categoria hoje da saúde, aos professores hoje que lecionam no meio rural, porque o excelentíssimo prefeito ajuizou uma ação direta, dizendo a inconstitucionalidade que nós sustamos o decreto do excelentíssimo prefeito, né? Então, está ajuizado, quer dizer a categoria que é momento deles hoje se mobilizar junto com nós também, porque só nós não temos força. Nós precisamos do apoio, sim, dos professores e da categoria da saúde também. Fica à vontade, presidente.
Vereador Geudo, eu, sinceramente, se o Executivo tiver êxito nessa ação contra o decreto legislativo, eu desacredito de qualquer coisa. Eu, sinceramente, é algo indefensável, né? Igual eu falei naquele dia, é igual o gol sem goleiro. O cara chega com bola e tudo, já chuta, lá não tem erro. Então, assim, você não muda lei com decreto. Isso é óbvio, isso é claro. Não precisa ser advogado para falar sobre isso, né? Ninguém... Então, assim, essa argumentação é só para ganhar tempo. Na verdade, é só para ganhar tempo. Vocês podem ter certeza. O que for preciso fazer, já falei para o doutor Marcos, doutor Fábio, nós vamos acionar os órgãos competentes. E é para acionar mesmo, né? Eles estão ouvindo lá. O mais breve possível, porque foi ajuizado hoje, a gente fica sabendo que foi ajuizado hoje, porque não se pode admitir um negócio desse, é um desrespeito tremendo. Na verdade, é um aumento da arbitrariedade, é totalmente arbitrário o decreto do Executivo, é um decreto que segue a vontade do gestor, não segue parâmetros legais, é por isso que é arbitrário. Então nós não vamos concordar, nós não concordamos, nós não concordaremos com isso, e nós vamos continuar lutando e defendendo e mostrando que a verdade, o que é verdade, tem que ser cumprido aqui em Buritis. A lei foi feita para isso. A lei não pode valer só para um lado, não é? A lei tem que valer para todos. E nós vamos provar que é assim. Eu não acredito em hipótese nenhuma que o Executivo ganhe essa ação judicial. E se ganhar, eu sinceramente vou desacreditar de muita coisa que ultimamente eu venho acreditando, vereador.
Estarei findando minhas palavras, meu presidente, mas quero voltar a dizer a categoria. Eles não estão sozinhos. Essa casa de lei está trabalhando em prol e defendendo o direito adquirido deles, sim. Mas é como dizemos nós dizemos na reunião passada, Buritis ultimamente, o nosso excelentíssimo prefeito não cumpre lei nenhuma, né? Mas acima dele existem leis maiores. Vamos aguardar agora o que vai realmente vir, as decisões judiciais, para que possamos nos posicionar. Eu tenho certeza que essa casa vai estar sempre posicionando a favor do servidor, que é um direito adquirido. Eu nunca vi ninguém tomar um direito adquirido de senhor ninguém, né? Então, quero dizer, outra, gostaria que o sindicato também tomasse as providências cabíveis também. Cadê o sindicato da classe? Cadê o sindicato da classe para se posicionar junto com a Câmara Municipal? É momento de nós unirmos agora e buscar força. É o momento de trabalharmos em parceria e mostrar que a Câmara Municipal de Buritis está defendendo, sim, a categoria. Mas nós precisamos também do apoio do sindicato, que o sindicato se posicione. Viu, presidente? Gostaria que a Vossa Excelência comunicasse o sindicato para que ele tome uma providência também. Assim como nós tomamos uma providência, nós precisamos que o sindicato também se posicione. Viu? Devolvo a palavra, presidente. No momento de liderança, falaremos mais a respeito do assunto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. Boa noite a todos presentes, né, neste plenário. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria de começar minhas palavras manifestando o mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Marluce Nunes da Silva. Expresso minhas sinceras condolências a todos os familiares. Gostaria, senhor presidente, que o senhor enviasse uma carta de pesar a esta família, a família da dona Marluce. Senhor presidente, como todos sabem, né, nós estamos no mês de abril e é um mês de prevenção contra a violência animal. Diariamente, recebemos no nosso gabinete, no nosso telefone, inúmeras denúncias de abandonos e maus-tratos. Sempre divido com vocês políticas públicas na defesa da causa animal. Como todos nós sabemos, né, os animais que são abandonados, eles não têm voz, né, para denunciar. Nós precisamos fazer isso por eles. Precisamos seguir na luta contra essas covardias, tanto com gatos e cães no nosso município. Em cada 24 horas, cães e gatos são abandonados nas ruas e nas zonas rurais de Buritis. Então, eu gostaria de pedir aqui à população, a toda a sociedade, a todos que estão me ouvindo, que se cada um de nós deparar com qualquer tipo de maltrato como estes, abandono, que registre, filme, tire fotos e procure a polícia militar, pode também estar procurando a polícia do meio ambiente e também a polícia civil para denunciar. Senhor presidente, neste sábado, né, eu tive a oportunidade de participar do primeiro encontro das amigas do futsal feminino, essas atletas que foram do time da Vovó Santa daquela época, que tiveram a oportunidade de se reencontrarem. Foi um jogo muito gratificante, eu fui convidada através da atleta Bárbara Jane para ser goleira de uma das equipes. Como todos sabem, né, eu atuo por muitos anos na posição de goleira no nosso município, tanto no futsal, tanto no futebol. Quero aqui parabenizar todas as meninas, a cada participante, que no final levaram até uma medalha, né, em homenagem pela participação do evento. Eu não poderia também esquecer, senhor presidente, de agradecer à Secretaria de Esportes, na pessoa do secretário Mário Noronha, também juntamente à Prefeitura Municipal. Também aos árbitros, o senhor Valdeci, que encontra aqui no plenário, e também na pessoa do Wesley, que estiveram presentes também, nos apoiando na arbitragem. Também tivemos a presença do coordenador de esporte, o professor Nilson, que prestigiou o evento, e na pessoa da Elisete Pinheiro, que disponibilizou todo o almoço para toda a equipe e familiares. Em especial ao apoio do Picolé, da Elétrica Pinheiro, do Valdir, da JV Materiais de Construção, também o apoio da vereadora professora Cibele, da borracharia do Tonzinho e da Vila Utilidades do Picolé também, e também da churrascaria Primos. A Secretaria de Esportes, eu queria agradecer na pessoa da Raquel também, atleta dos anos 90, pela colaboração. Enfim, todos que fizeram parte deste dia tão especial. É preciso que aconteça, senhor presidente, sempre esses eventos em nosso município. rever atletas que fizeram parte da nossa infância na história do esporte de Buritis, sem dúvida nenhuma. São momentos que levaremos para o resto da vida. O jogo ficou um empate, né, de 2-2, e logo depois todas as atletas, junto com seus familiares, tiveram um momento de confraternização. Foi o primeiro de muitos que virão no nosso município. E na semana passada, né, como todos nós somos sabedores, né, do acontecido na creche, em Blumenau, em Santa Catarina, como todos sabem que eu sou professora e há muitos anos no município, atuo como coordenadora de projetos esportivos, né, fui procurada por alguns pais, por algumas mães e também por funcionários da educação. Preocupados com toda essa situação, me pediram para reivindicar, junto ao Poder Executivo, aos colegas vereadores, junto à Prefeitura e Secretaria de Educação, com relação à contratação urgente de vigias para zelar das unidades educacionais, assegurando, né, a prevenção das escolas, onde é frequentado por crianças e adolescentes, por familiares e todo o corpo docente de todas as nossas escolas. Gostaria de destacar, senhor presidente, a importância da presença de um vigia 24 horas nas escolas, frente aos portões, para evitar que a escola sofra perdas materiais, prejudicando os alunos e os profissionais da educação, e também familiares, em razão da finalidade de preservar também a integridade física dos alunos que frequentam diariamente a escola, bem como preservar a segurança dos servidores, os familiares e também do nosso patrimônio público. Senhor presidente, com tantas tragédias pelo país, dentro das escolas, devemos nos antecipar e dar mais tranquilidade para os pais que deixam suas crianças sob a responsabilidade de todas as instituições do nosso município. Eu estive hoje com o capitão Ranieri da Polícia Militar e o mesmo me comunicou que nesta quarta-feira, neste primeiro momento, já haverá uma reunião com todas as diretoras das escolas. Também me comunicou que a Polícia Militar realizará operação de proteção escolar que tem o objetivo de aumentar a segurança e a prevenção criminal dos ambientes. Também na semana passada, eu estive visitando algumas escolas municipais, né? Eu gostaria de estar parabenizando aqui a cada diretora pelo trabalho prestado no nosso município. Também na oportunidade, parabenizar todos os alunos, pais e mães que sempre estão aí à disposição para estar levando seus filhos para que possa, através da educação, terem aí viverem um mundo melhor, né? Com o direito também à educação de qualidade. Eu acredito, vereador Geudo, que nós, vereadores, podemos cobrar junto ao governo do Estado, juntamente com os nossos deputados, sobre que sejam feitas instalações de cercas elétricas também nas nossas escolas estaduais. Porque sabemos, somos sabedores, que as escolas estaduais do município têm algumas que já têm, né? Inclusive, câmera. Então, é preciso que aumente os muros e coloquem cerca elétricas. Então, a gente tem que aproveitar os nossos deputados nesse momento para que eles possam atender essa demanda aqui no nosso município. Se cada um de nós fazer a nossa parte, poderemos obter um resultado positivo. Também gostaria de finalizar minhas palavras, senhor presidente, dizendo que nesta quarta-feira eu estarei, né, junto ao gabinete do deputado Zé Silva, deputado este atuante, né, deputado federal, que vem somando muito com o nosso município, que já enviou mais de 7 milhões para a nossa cidade. Eu estarei entregando em suas mãos novamente ofícios com demandas para atender mais uma vez as nossas associações, os pequenos produtores, a segurança pública, também a educação, esporte. Também estarei entregando ofício para atender o Conselho Tutelar, também a nossa causa animal, entre outros ofícios que eu estarei levando a esse grande deputado que tem feito a diferença no nosso município. Quero aqui agradecer ao deputado federal Zé Silva, que eu sei que em qualquer momento ele vai ouvir minhas palavras ou vai saber, né, por algum assessor, que somos gratos, Zé Silva, pelo seu trabalho em prol do nosso município. Quarta-feira nós estaremos juntos aí para somar mais e trazer muito mais benefícios para o nosso município. Vem muita coisa por aí, chegando para o nosso município, se Deus quiser. Senhor presidente, devo a palavra, muito obrigado.
Passaremos então a...
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Flávio Galvão.
Fundamento no artigo 43, parágrafo 2º do regimento desta casa, peço Vossa Excelência que inclua em pauta o requerimento apresentado por este vereador na semana passada. Acho que teve um equívoco e não veio à pauta, que é a convocação do servidor Leonardo Scherer Neri. E eu peço Vossa Excelência que marque para o dia 24, porque dia 17, a próxima reunião, já tem a reunião com o pessoal do matador, não é isso? Com os produtores, né? Então pode ser marcado para dia 24.
Não havendo, o plenário é soberano e a gente não havendo nenhuma objeção, a gente não tem dificuldade de onde colocar mais um requerimento para votação. Os vereadores Nilvo Prisco, Cosanã, tem alguma... Então, o requerimento será incluído, então, na pauta, vereador. Passaremos, então, agora para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da mensagem de veto, número 001/2023, proposição de lei número 03/2023, que versa sobre a seleção competitiva para diretores e vice-diretores escolares. Veto de autoria do Executivo Municipal. Maioria absoluta, votação é nominal. E os vereadores que votaram sim pela manutenção do veto, para manter o veto, votarão sim. E para rejeição do veto, votarão não. E vou começar a votação, começo comigo, como voto o vereador professor Branquinho, eu voto não, voto pela rejeição do veto. O vereador Faguinho, não se justificou sua ausência, não está presente. Como voto o vereador Flávio Galvão?
Senhor presidente, só uma breve palavrinha, só para informar a todos que estão nos ouvindo e o público presente, que esse veto aqui é do projeto de minha autoria, que foi sobre para que tenha eleição nas escolas municipais de diretores e vice-diretor, né? Meu voto é não, rejeição ao veto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Como vota a vereadora Nilvia Prisco?
Meu voto é pela inconstitucionalidade do projeto, meu voto é sim.
Como vota o vereador Ozanam?
Não, senhor presidente. Coerência na época da votação, então meu voto é não.
Como vota a vereadora professora Cibele Freitas?
Meu voto é não, senhor presidente.
Como vota a vereadora Vaninha?
Eu voto não, pela rejeição do veto.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Eu voto não pela rejeição do veto, excelentíssimo presidente.
Então, veto rejeitado por seis votos favoráveis e um voto. Exatamente, um voto para manutenção. Seis votos para rejeição e um voto pela manutenção. Dando sequência, a única discussão e votação do projeto de resolução, número 05/2023, aprova as contas do Executivo Municipal de Buritias, Minas Gerais, exercício 2021, nos termos do parecer prévio do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 11.203, alguma coisa. Projeto de resolução de autoria da Comissão 18, da autoria da Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar então a proposição em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneça como estão. Votação é simbólica, né? Então, proposição aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 04/2023, cria o cargo em comissão de coordenador de comunicação, cria a função de confiança de coordenador de serviços gerais e dá outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Já foi amplamente discutido nas reuniões anteriores, vou colocar a matéria também em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneça como estão. Então, o projeto aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da emenda supressiva, número 001/2023, ao projeto de resolução número 003/2023, da autoria da vereadora Nilvia. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Da ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Essa emenda supressiva, ela é no projeto, né, que cria a Procuradoria Especial da Mulher, aqui no âmbito da Câmara Municipal. Esse projeto ele é de autoria da vereadora Vânia. E teve um erro aqui no artigo 3º, e nós estamos suprindo, porque a eleição ela vai ser de 2 em 2 anos. Né? Quem vai assumir a Procuradoria? Aí é uma mulher, a eleição vai ficar de 2 em 2 anos. E no artigo 3º, no parágrafo 3º, estava dizendo que iria acompanhar a eleição da mesa. É só essa a supressiva, essa emenda. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução, número 03/2023, cria Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Buritias, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora autora da matéria, a vereadora Vaninha.
Presidente, o objetivo deste projeto é de somar, é de complementar e não concorrer com os demais órgãos e conselhos existentes em nosso município, criando mecanismos de que visem contribuir para a eliminação dos preconceitos, desigualdades de gêneros, atitudes e padrões comportamentais na sociedade que perpetuem a violência contra as mulheres, seja no âmbito da sociedade e ou em órgãos públicos. De acordo com o texto apresentado por esta vereadora, a Procuradoria Especial da Mulher será um órgão independente que não terá vinculação com nenhum outro órgão da Câmara Municipal, será formado de procuradoras vereadoras e contará com suporte técnico e estrutura da Casa de Leis. As procuradoras vereadoras serão designadas pelo presidente da Câmara a cada 2 anos. Compete à Procuradoria das Mulheres zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara e ainda receber e examinar denúncias de violência e discriminação contra as mulheres. Fiscalizar e acompanhar a execução dos programas do governo federal, municipal, que visem a igualdade de gêneros. Promover a efetiva defesa dos direitos das mulheres, sua participação na vida social, profissional, acadêmica e política. Cooperar com organismos públicos e privados voltados à implementação de política para as mulheres. Dizer ainda que os dados que temos são alarmantes, presidentes. Mais de 154 mulheres são mortas e vítimas de violência. Em Minas Gerais, aliás, Minas Gerais lidera hoje o ranking de feminicídios em todo o país no ano de 2022 e 2023, de acordo com o Anuário de Segurança Pública. O assédio e a situação de violência também é muito complicada. Pude ver hoje também que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem abraçando de forma significativa a causa da Procuradoria da Mulher e em vários municípios já foram implantadas. Conversei também com o Dr. Joel, delegado de Polícia Civil, que falou sobre o grande número de violência doméstica em nosso município, oportunidade em que se colocou à disposição de colaborar com o trabalho das procuradoras vereadoras no combate e prevenção de crime contra as mulheres. Em reunião também com representantes da OAB, o presidente dessa casa, vereador Branquinho, e demais vereadores, estes sinalizaram sobre a importância da implementação da Procuradoria na Câmara, colocando o legislativo à disposição para formatação e orientação que se fizerem necessárias. Quero agradecer também à vereadora Nílvia Prisco, que foi relatora do projeto, que somou de forma ágil na tramitação do projeto nesta causa. Dizer que aqui somos, nessa Casa de Leis, 3 mulheres, vereadora Vaninha, vereadora Cibele e Nílvia, mulheres fortes, atuantes e determinadas, e tenho certeza que com a união dessas 3 procuradoras, vereadoras e apoio técnico da Câmara Municipal, faremos um trabalho excelente de cooperação com demais órgãos e instituições no enfrentamento do feminicídio e crimes de violência contra as mulheres. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Vereadora Vânia, na verdade, eu quero realmente parabenizar. Realmente matéria de grande relevância, de grande importância. Acertou de cheio, né, nessa cobrança, nessa reivindicação, porque realmente as mulheres precisam cada vez mais, não só de lei, né, de colocar em prática mesmo essa proteção, defender todos os seus direitos. Eu tenho uma filha, eu não quero que minha filha cresça em uma sociedade onde muitos acham que mulher é inferior, e mulher não é inferior coisa nenhuma. Né? Já falei aqui que as mulheres podem estar onde elas querem estar. É, tem que sonhar, e aonde elas sonhar, quiser estar, vai estar. Porque realmente, hoje é assim. Eu mencionei naquela reunião anterior que as mulheres não podiam votar, mulher não trabalhava fora. Então, a mulher, se tiver a opção de ficar em casa, muito bacana. Também isso não tira mérito de mulher nenhuma, de cuidar da sua família e estar no seu lar. Mas quem quer trabalhar fora, quem quer fazer qualquer outro tipo de serviço, tem que ser apoiado e defendido. Então, a Procuradoria vai defender o direito das mulheres, e assim como a Lei Maria da Penha, uma lei muito bacana também. A lei por si só não basta, mas nós temos que realmente empenhar que essas leis, que essas instituições, elas realmente cumpram a sua missão, que é realmente defender as mulheres brasileiras no âmbito, né, municipal e também estadual e federal, porque isso é muito bacana e se faz extremamente necessário. Mais uma vez, os meus parabéns, vereadora, pela matéria.
Obrigada, presidente.
Dando sequência aqui, então, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada, então, por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 18/2023, sugere ao Poder Executivo para que, através da secretaria competente, possa fazer o asfaltamento da Avenida Uberaba, localizada entre os bairros IP e Veredas. De autoria da vereadora professora Cibele Freitas, está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora, autora da matéria, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, essa indicação ela faz necessária, além das reivindicações dos moradores, devido ser uma avenida considerada muito movimentada, pois liga 2 bairros grandes da cidade, há grande fluxo de carros, motos e ciclistas. E as condições da mesma traz muita poeira a todos que moram e trafegam pelo local, além de muitos buracos. Pensando no bem-estar dos moradores, o asfalto, senhor presidente, iria ajudar a melhorar toda a situação. E essa avenida ela fica ali colada, senhor presidente, entre as 3 ruas que o mesmo senhor que conseguiu o asfalto ali para a Rua Paraná, Amazonas, e eu me esqueci da outra primeira, e a Rua Pará.
Mato Grosso.
Então vai coligar o asfalto junto à entrada do bairro IP. Devo a palavra, senhor presidente.
Também parabenizo Vossa Excelência, realmente se faz extremamente necessário. Já vi pessoas também reivindicando, pedindo e cobrando. E nós temos então aqui para ser porta-voz mesmo, é cobrar do executivo. O nome já diz executivo, é para executar, né? Então vamos estar sempre cobrando, vereadora. Meus parabéns
pela
matéria. Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, eu não posso deixar de parabenizar a vereadora Cibele pela apresentação da matéria. Avenida Uberaba, a vereadora citou as crateras que tem ali, a dificuldade que é, vereadora, de se transitar. E eu pude presenciar, vereadora, em tempos de chuva, aquela água que desce com enorme vazão do bairro Taboquinha, indo para o bairro Veredas, passando pela Avenida Uberaba, sentido a nossa vereda, dando acesso à Rua Brasília, é enorme as crateras e a erosão que ocorre naquele lugar. Muitas foram as cobranças dessa vereadora por melhorar, levantar aquelas ruas, na época que o Rufino estava ali à frente da Secretaria de Obras e que sempre se colocou à disposição de atender os pedidos desses vereadores, dos moradores também do bairro Veredas. E hoje, a solicitação da senhora quanto à pavimentação asfáltica vem oferecer qualidade de vida para os moradores do bairro Veredas e também Estância dos IPs. Então, parabéns pela vossa proposição nesta noite. Devolvo a palavra, presidente.
Aproveitando esse tema, né, que é asfaltamento, hoje eu fui ali no bairro Israel Pinheiro e uma moradora me abordou lá no bairro dizendo que, Branquinho, cobra pra gente também o recapeamento, né, de algumas ruas lá do bairro Israel Pinheiro, porque, segundo eles, fizeram recapeamento aqui no centro da cidade, em outros lugares e tal, mas não fez lá nas ruas principais lá do Israel Pinheiro. Então ela falou que ia mandar uma mensagem aqui no meu WhatsApp, até passei meu número pra ela, fiquei aguardando, a mensagem não chegou no meu WhatsApp. Mas eu lembrei aqui, de acordo com a cobrança da vereadora Cibele, lembrei também que o Israel Pinheiro realmente precisa, em algumas ruas, de recapeamento. Né? Muitos buracos, ruas esburacadas. Então fica aqui as nossas cobranças também de recapeamento lá no bairro Israel Pinheiro, aqui em Buritis. Vou colocar então a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 19/2023. Sugere ao Executivo, por intermédio da sua secretaria competente, que envie projeto de lei à Câmara Municipal de Buritis, dispondo sobre a realização de censo municipal para levantamento de pessoas com autismo e portadores de transtorno de déficit de atenção, TDAH. De autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, na reunião passada, eu explanei sobre toda a defesa em questão das crianças autistas. Então, a justificativa nessa indicação número 19, ela tem o objetivo de quantificar o número de pessoas portadoras de autismo e TDAH em nosso município, principalmente as crianças, a fim de possibilitar o diagnóstico precoce e o encaminhamento para tratamento especializado, de forma a propiciar maior qualidade de vida aos portadores dos referidos transtornos. Inclusive, essa indicação sugere ao Poder Executivo, senhor presidente, que possa ter em nosso município a área competente para todo tipo de diagnóstico na questão do autismo e do TDAH, porque nós temos aqui inúmeras mães. A gente está fazendo um levantamento para a gente estar trazendo aqui, para que os vereadores possam conhecer essa realidade, que levam seus filhos para fora, muitas das vezes particular, paga dos seus bolsos para fazer todo esse tipo de trabalho. Então, a gente está fazendo um levantamento junto a todas essas mães e pais, essas crianças, para a gente poder estar tomando ação aqui também, juntamente com o apoio dos demais vereadores. Devo a palavra, senhor presidente.
Vereador, mais uma vez eu parabenizo Vossa Excelência pela matéria de grande relevância também. Não tirando o brilho da matéria de Vossa Senhoria, eu quero dizer o seguinte: eu cobrei psicólogo na escola. E eu fiquei bastante satisfeito quando eu vi alguém mandou uma matéria para mim. Vó Branquinho, eu lembrei da sua cobrança. Tem uma deputada federal, que agora esqueci o nome dela, ela está com um projeto de lei para que torne lei federal, para que as escolas tenham realmente psicólogo atuando dentro da escola, das escolas. Então, se faz extremamente necessário. Lembrei também aqui, quando fala de TDAH, eu vi uma explicação assim, extremamente bacana e bem didática, né? Onde a pessoa fala que quem tem TDAH é um cérebro que pensa além da normalidade. Excesso de pensamentos. Então, a pessoa é como se abrisse no computador uma página, outra página, aquele acúmulo de página aberta. Quem tem TDAH, ele pensa além do normal, além da normalidade, né? E a gente sabe que tem muitos alunos aí nas escolas que tem esse transtorno e tal, e de repente não é detectado. E às vezes não tem a atenção que deveria ter atenção. Questão do autismo também. Então, há matérias bacanas, excelentes, e eu espero também que um dia possa ter nas escolas municipais psicólogos, de forma realmente presencial e atendimento individual nas escolas, porque se faz extremamente necessário. Vou colocar então a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 20/2023, que seja confeccionada e distribuída a cartilha municipal dos direitos da pessoa com autismo, com fundamento no cumprimento das diretrizes constantes na Lei Municipal 1396/2018, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora Vânia.
Como o mês é muito falado sobre o autismo, assim como a vereadora Cibele, apresentamos essa proposição que vem, na realidade, sugerir ao governo a criação da cartilha municipal dos direitos da pessoa com autismo, TA, a fim de assegurar, presidente, que os direitos das pessoas do espectro autista sejam de fato efetivados, estimulando o diagnóstico precoce através da conscientização da sociedade sobre o tema e combate à discriminação. Propomos ainda que ela seja desenvolvida e elaborada anualmente pelo governo municipal em conjunto com os órgãos e entidades que desenvolvam atividades e atendimentos voltados para as pessoas com autismo e distribuída gratuitamente em todas as repartições públicas e privadas do município. E dentro desse contexto, propomos ainda um protocolo, presidente, de atendimento para as pessoas com transtorno do espectro autista e demais deficiências, assim denominado fluxograma social, que represente o passo a passo das etapas de atendimento para essas pessoas, desde a entrada delas no sistema público até a finalização deste processo. Obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Parabéns também, Vossa Excelência, a vereadora Vânia, pela matéria. Matéria um pouco similar com a da vereadora Cibele, né, o assunto, né? Realmente muito bacana, realmente muito importante. E sem tirar o brilho da matéria da senhora também, eu friso mais uma vez, lembrando que aqui em Buriti tem uma lei de minha autoria para pessoas com portadoras de fibromialgia. Essas pessoas têm direito a atendimento preferencial. Têm direito a atendimento, a uma carteirinha e para ter atendimento preferencial nas instituições, nas repartições públicas aqui em Buritias. Então, você que é portador de fibromialgia, assim como o projeto das vereadoras Cibele, da vereadora Vaninha também, que é muito bacana, está reconhecendo, né, as pessoas que são portadoras de algumas, como no caso, transtorno de TDAH, e a vereadora falou também o autismo. Então, é excelente essas indicações. Uma pena que, não, que eu pudesse fazer um projeto de lei, né, vereador, exigindo já, seria muito bacana, mas tem projeto que realmente não pode, mas já é muito importante chamar atenção para essas matérias de grande relevância. Eu parabenizo mais uma vez, ó, muito bacana mesmo. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se concordarem permaneçam como estão, e os que não concordarem se manifestem. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 11/2023. Requer informações sobre o cumprimento e regulamentação da Lei Municipal 1396/2018, pelo Poder Executivo, indicando quais ações foram implementadas desde a aprovação para aplicação da lei do município, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Vou colocar a proposição em votação. Opa, vou colocar a proposição, está aberta. Ah, não, votação mesmo, requerimento, não tem, não tem discussão. A não ser que a senhora quer fazer alguma fala para...
Se puder, só para dar encaminhamento na...
Pois não, vereadora.
No requerimento e clarear um pouco mais, é dizer que, dada a importância desse tema, que cuida da saúde pública, em especial ao cumprimento da Política Municipal de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, apresentamos o requerimento que tem o intuito justamente de saber quais foram as ações que o Executivo propôs ou promoveu desde a aprovação deste projeto de lei 1396/2018 até os dias de hoje. Esse foi um projeto de autoria do ex-vereador Didé, que inclusive se faz presente neste plenário. E dizer ainda, presidente, que é uma coisa é aprovar um projeto aqui, falar sobre a sua importância, e outra é saber as ações que o governo municipal vem fazendo desde então. E por esta vereadora ter sido relatora à época deste projeto, sou desde então muito cobrada, motivo pelo qual apresento nesta noite esse requerimento, que, como eu disse, tem o intuito de saber do governo as ações que eles promoveram desde a aprovação do projeto no ano 2018, para, consequentemente, ser colaboradora também na publicidade dessas informações que vem garantir os direitos das pessoas com a síndrome do espectro autista. Obrigada. Devolvo a palavra.
Eu vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Eu convido nesse momento a assessoria dessa Casa de Leis, na pessoa do advogado doutor Marcos. Nós vamos incluir o requerimento de autoria do vereador Flávio Galvão, né? Vamos colocar em votação então, vereador. Requerimento número 12/2023, que requer a convocação do servidor comissionado Leonardo Scherer Neri, para que possa prestar explicações a essa Casa de Leis, na comissão dessa Casa de Leis, a respeito das atitudes, né, como servidor público e os ataques no horário de trabalho às pessoas públicas, também aos vereadores dessa Casa de Leis. Vou colocar então, se o senhor quer encaminhar a matéria, quer falar alguma coisa?
Presidente, sei que...
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Comentário, mas eu só quero dizer aqui que esse requerimento justifica pelo presente pedido, que tem em vista a intensa atuação do servidor público, que vem manipulando informações públicas e desinformando a população em geral por intermédio de redes sociais. E ainda, tendo em vista que recentemente publicou fotos distribuindo ovos de Páscoa de franquia, que havia sido beneficiado por um ato da administração pública por autorização de uso. Curiosamente, dias após a revogação da referida autorização de uso pelo prefeito municipal em virtude de ampla mobilização de comerciantes locais, portanto, torna-se necessário obter mais informações do servidor que vem fazendo comentários em redes sociais sobre os vereadores, sendo que é um servidor público, pago com dinheiro público, e a gente tem que saber qual é a real função dele na prefeitura. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar, então, o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário. Como eu falei para vossas excelências, vou convidar nesse momento a assessoria jurídica dessa casa, na pessoa do doutor Marcos, para que possa explanar sobre as possíveis ações que a Câmara possa ter, referindo-se ao descumprimento do decreto legislativo, né, que o governo municipal realmente houve um descumprimento desse decreto, e eu gostaria que a assessoria pudesse realmente explicar, esclarecer os procedimentos que essa casa possa tomar. Com a palavra, então, a assessoria dessa casa, o advogado Dr. Marcos.
Boa noite, senhor presidente, a todos os demais vereadores, né, ao público presente. Aí vou procurar responder objetivamente, de acordo com as perguntas que foram feitas pelo senhor pela manhã, né? Outros vereadores também fizeram esses questionamentos. Então, o presidente achou por bem a gente encaminhar, porque há algumas dúvidas com relação ao decreto legislativo, que foi aprovado aqui na Câmara Municipal, sustando os efeitos de um decreto do Executivo que tratava, basicamente, da modificação da base de cálculo do pagamento das insalubridades, né? A Lei Complementar 02, que é o Estatuto do Servidor, dispunha que a base de cálculo do pagamento da insalubridade, aliás, dispõe sobre o vencimento do servidor, ao passo que o Executivo fez um decreto colocando que o pagamento dessas insalubridades seria com a base de cálculo do salário mínimo vigente. Então, esse é um ponto do decreto. O segundo ponto diz respeito ao incentivo rural. No decreto do Executivo, ele criou uma condição para que pagasse aquela retribuição de 15% para fins de incentivo rural, né? Ao passo que a Lei Complementar 63/2009, que é a que trata do plano de cargo dos servidores do magistério, dispõe que pela atuação em escolas do meio rural, o profissional do magistério terá uma retribuição, né, uma gratificação no percentual de 15%. Feita essa avaliação a partir do jurídico da casa e também em conjunto até com as outras orientações que a gente tem, foi elaborado o decreto legislativo devidamente fundamentado, né, até por o que a gente chama de simetria, decorre da própria Constituição Federal, é um instrumento de exceção que a Câmara utiliza para assustar um decreto do Executivo que, na visão do jurídico e depois encampada pelos senhores vereadores, extrapolou o poder dele de regulamentar. Aquilo que o vereador Branquinho e outros vereadores já explicaram, seria uma matéria que foi tratada por decreto, que na nossa concepção do jurídico encampado pelos vereadores, deveria ter sido feito por intermédio de uma outra lei. Uma vez aprovado esse decreto legislativo, foi dado conhecimento ao Poder Executivo pela Secretaria da Câmara, e aí houve a informação, né? Houve a informação de que os servidores que são aí beneficiários com insalubridade e também com incentivo rural, que essa informação colhidas de vereadores com servidores, que houve realmente o corte do incentivo rural, essa informação, repito, é uma informação colhidas pelos vereadores, não é uma informação que a mim chegou, que houve o corte do incentivo rural, e bem como também houve a modificação da base de cálculo das insalubridades paga aos servidores. Dessa forma, fui questionado hoje, posicionamento está havendo um descumprimento do decreto legislativo? Na nossa opinião, sim. Porque o que houve por parte do Poder Executivo foi que ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade questionando o decreto legislativo, os fundamentos. Basicamente, não tive acesso à ação, mas já sabemos que foi distribuída. Essa ação é direcionada já a um órgão especial do Tribunal de Justiça que cuida dessas questões de inconstitucionalidade. Tem um pedido lá que a gente chama pedido cautelar, que é um pedido liminar, para suspender o decreto legislativo da Câmara. Mas, via de regra, essa tramitação é uma tramitação um pouco mais, que demora um pouco mais de tempo. Antes de decidir sobre esse pedido cautelar, o desembargador que for nomeado para esse pedido vai ouvir a Câmara Municipal sobre as razões da Câmara antes de deliberar sobre qualquer decisão. Sobre esse aspecto, meu entendimento enquanto jurídico, creio também que é do Dr. Fábio e outros colegas que a gente consultou sobre a matéria,
não há uma justificativa idônea para não se entender que o decreto legislativo do Poder Legislativo da Câmara Municipal operou os seus efeitos. Ou seja, o decreto legislativo, até que sobrevenha uma decisão do Tribunal de Justiça, suspendeu os efeitos do decreto do Poder Executivo, de forma que, na nossa avaliação, ele não poderia ter se embasado naquele seu decreto para fazer os cortes. Eu estou dizendo aquele decreto porque eu não sei se revogou aquele decreto, se ele fez um outro decreto, que pode ser algo que possa surtir efeito. Então, na nossa visão, há um descumprimento do decreto legislativo, é um instrumento de exceção, há um descumprimento, e independente desse descumprimento do decreto legislativo, na nossa avaliação, está havendo um descumprimento, está se negando a execução de duas leis municipais, e isso é previsto no Decreto-Lei 201/67 como crime de responsabilidade quando um gestor, um agente do executivo, um prefeito, nega a vigência à execução de uma lei federal, estadual ou municipal sem uma justificativa plausível. No meu modo de ver, o simples ajuizamento sem uma cautelar ou sem uma liminar deferida não é uma justificativa plausível, pode sim aí responder por um possível crime de responsabilidade, porque aos agentes públicos não é dado outra alternativa que não cumprimento das leis. Né? Todos nós, agentes públicos, vocês agentes políticos, somos escravos da lei e precisamos cumprir a lei. Então, nessa avaliação, tem esse tipo previsto nesse decreto-lei, que trata da possibilidade de cometimento de crime de responsabilidade julgado pelo Poder Judiciário. Não é nem pela Câmara, porque existem as hipóteses que são julgadas pela Câmara. De modo que, respondendo objetivamente mais uma pergunta do presidente, a primeira é que o decreto legislativo operou seus efeitos e está válido até o presente momento, e a segunda, a Câmara, enquanto órgão, pode aviar uma representação na Procuradoria de Combate de Crimes Cometidos por Agentes Políticos, pedindo aí uma abertura, uma instauração de um procedimento para apurar, isso em segunda instância também, porque nós estamos na esfera penal, pode aviar uma representação pedindo aí a apuração de um suposto cometimento de crime de responsabilidade. Digo suposto porque são os órgãos competentes que precisam apurar isso de uma forma mais contundente. São essas as informações. Só me permite, senhor presidente, só para fazer um complemento, os servidores que se sentirem lesados podem contratar, constituir um advogado para entrar com ações individualmente, cobrando aí pelo período que não está sendo pago, e também o sindicato dos servidores públicos tem legitimidade para propor uma ação civil pública contra o município, que seria coletiva, a fim de impedir, inclusive, buscar no judiciário um liminar para que sejam impedidos os descontos, enquanto vigente aí essa questão do decreto legislativo, óbvio, que sob o ponto de vista jurídico, né, que a gente defende, isso quem, nesse caso, uma ação civil pública correria perante o Fórum da Comarca de Buritis.
Agradeço, doutor Marcos, pela bela explicação, foi bastante esclarecedora, né, a explicação, e mais uma vez, não me opondo ao sindicato aqui de Buritis e tal, mas essa ação o sindicato já deveria ter feito há muito tempo, né? Já deveria ter entrado com a ação civil pública, porque se faz extremamente necessário. Se quer que a gente faça elogio aqui, vereador Evandro, nós vamos fazer, mas de forma merecida, é quando merecer. Porque se o prefeito merecer elogios, o Branquinho vai elogiar também. Tem que ser assim. O que é bom você tem que falar. Então o sindicato realmente está deixando a desejar nesse sentido. Ah, vai ficar ofendido com o Branquinho. Isso não faz diferença para mim. Eu não estou nem aí para isso. Estou aqui é para cobrar o que é certo. E o que é certo é que o sindicato não é atuante. O que é certo é que o sindicato é omisso às vezes, né? Sindicato, exemplo, é aquele, por exemplo, dos agentes de endemias, dos agentes de saúde, né? Que a Ida veio aqui e mostrou a cara, defendeu. Se for preciso vir de novo, virá novamente. Então nós cobramos também uma postura do sindicato aqui de Buritis, a você servidor de Buritis, que mande mensagens, que ligue para o presidente, que faça as cobranças necessárias, porque eu sei muito bem que ele está nos ouvindo nesse momento, ele não vai perder uma reunião, vai estar ouvindo nesse momento, e não precisa ficar chateado não, porque se for para elogiar, nós iremos elogiar. Se essa ação civil pública acontecer, o Branquinho vai estar aqui de público elogiando e parabenizando, porque é o papel do sindicato. O sindicato tem que fazer isso. O papel dos vereadores nós fizemos, nós estamos fazendo. Estamos dando a cara a tapa e defendendo quem precisa ser defendido. O decreto foi feito. O decreto sustou as ações do decreto 1703 do Executivo Municipal. Agora cabe ao sindicato entrar com a ação, porque esse é o papel do sindicato. Agora podem pesquisar aí se tem alguma ação do sindicato. Eu não conheço nenhuma. Tem alguma ação ajuizada aí contra o governo municipal? Não tem nada. Ainda tem gente que levanta e aplaude o sindicato. Pelo amor de Deus, paciência. Se você não... eu queria saber as razões e os motivos, né, para ter aplaudir e ficarem chateadas quando os vereadores vêm aqui e falam, e cobram e reivindicam. Ou será que é só os vereadores que têm que mostrar a cara? Quem está à frente de uma instituição que tem que defender, tem que realmente, literalmente, fazer a defesa. Não é ficar omisso, não, esperando os vereadores cobrar e depois publica um texto, né, em nome de não sei de que tal, extremamente atuante. Extremamente atuante aonde? Na China? Em qual lugar do mundo que é atuante? Então isso nós não podemos admitir, não é só os vereadores, tem que ter uma união de forças, o sindicato tem que somar com os vereadores. E não adianta vir para cá, para essa casa de lei, em comissões, com cara fechada, cara ruim, não, porque o que tem de falar, eu não mando recado, não. Só estou falando aqui porque eu sei que está transmitindo, que eu sei que está nos ouvindo, né? Aqui não estou falando de forma covarde, não. Você que é filiado, abra o seu olho, você está contribuindo para algo que não é atuante, para algo que não defende, que não bate de frente. Porque tem medo. Porque tem medo de um governo realmente que, né, age de forma arbitrária. Então, aos vereadores, eu parabenizo Vossas Excelências, vereador Geudo que mencionou, vereador Flávio Galvão que vem mencionando e lutando, aos demais vereadores, porque nós temos que defender o que é certo. Se for para defender, for para elogiar o prefeito aqui, vereador, não importa se alguém ficar chateado, eu vou elogiar naquilo que é bom. Mas naquilo que é errado, que é ruim, eu não elogiarei. E não vou elogiar nem sindicato e muito menos prefeito. Mas se fizer um papel bacana, se for coisas bacanas. Hoje eu vi uma pessoa chorar. Ouvi uma pessoa chorar no meu gabinete. Uma pessoa já de idade. Está me ouvindo também nesse momento. Chorou. Chorou de contrariedade. Chorou porque cortou a insalubridade do marido dela, que já ganha muito pouco. Ganha um salário pequeno, que chega de madrugada na sua casa. Que está fazendo falta o dinheiro que foi cortado. Então nós não podemos ficar do lado do executivo nessa questão. Nós ficamos do lado do executivo naquilo que é correto. Agora, naquilo que é errado, meu amigo, sinceramente, sinceramente, se fosse para ficar do lado que está errado, eu não estaria aqui sentado nessa cadeira, não.
Presidente.
Pois não, vereadora.
Vi Vossa Excelência falar, e eu também quero reforçar essa questão do sindicato deste município. Eu nunca vi, presidente, uma ação proposta contra esse executivo. E chegou uma dimensão de descumprimento de lei tamanha. O pessoal fala, Vânia, o que a Câmara está fazendo? Nós estamos fazendo a nossa parte, fizemos um decreto para suspender e agora, presidente, estão cobrando de nós, os vereadores, um novo posicionamento. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, em parceria com a mesa diretora e demais vereadores, estamos aqui para lutar em prol da categoria da educação e da saúde. E se necessário for, como foi falado por a nossa assessoria jurídica, pelo doutor Marcos, temos também, presidente, que fazer a representação na Procuradoria de Crimes contra Prefeitos em Belo Horizonte, sim. Oportunidade que também, presidente, quando Vossa Excelência fala de tecer elogios, eu quero tecer elogios hoje, mas não ao prefeito dessa cidade. Eu quero tecer elogios à equipe da saúde de Buritis. Meu pai precisou dos serviços da saúde, Geudo, naquele postão. Essa vereadora ficou internada por um dia inteiro na unidade mista de saúde na semana passada. E do guarda, da recepcionista, do técnico de enfermagem, do técnico de raio-x, dos médicos, dos enfermeiros, da equipe de laboratório, eu quero parabenizar. Não vou dizer, presidente, que essa vereadora foi melhor atendida do que outros, porque eu estava lá olhando pacientes deitado naquelas camas da enfermaria, da unidade mista Flávio Galvão, elogiando a equipe médica daquele lugar, elogiando aqueles profissionais, e em conversa com eles ali, a gente via isso que Vossa Excelência diz, a desmotivação ao abrir a sua conta bancária, o seu contra-cheque, e ver o corte da insalubridade daqueles profissionais que estão ali ralando, trabalhando para salvar as nossas vidas, presidente.
Vereadora Vânia, é aquilo que eu falei e vou frisar mais uma vez. Você motiva as categorias é reconhecendo. Você motiva as categorias é dando aquilo que é de direito. Você não motiva retirando o direito previsto em lei. Isso não é motivação. Isso é desmotivação. Então você motiva os professores quando você dá aquilo que é de direito deles, quando você reconhece o direito deles. Você motiva os servidores da saúde quando você dá aquilo que é direito deles, está previsto em lei. E tirar a insalubridade é afetar drasticamente a vida deles, é afetar drasticamente a lei que garante esse direito a eles. É afetar também os servidores da educação, que está previsto em lei. Como a assessoria mencionou aqui, é simplesmente atuar no meio rural, não é deslocar no seu carro, não é sair da cidade, da sede do município, não tem nada nisso na lei. O que está na lei lá é você atuar no meio rural. Se você atua no meio rural, você tem que receber. Eu digo para vocês, servidores, o governo está fazendo um caixa para os servidores, que vai ter que devolver. O governo vai ter que devolver isso aos servidores, que é de direito. Esse dinheiro, eles estão sendo lesados. Lesados, e podem ter certeza, a justiça não vai fazer justiça. Porque, sinceramente, se isso for diferente, eu não acredito mais nada, não. Repito mais uma vez aqui, eu não acredito.
Presidente, concede uma parte. Infelizmente, é de estranhar essa atitude do prefeito. Eu vou falar só aqui da saúde, que é uma área que eu trabalho há muitos anos, e é decepcionante ouvir os relatos dos servidores ali, aqueles que encarou com sofrimento essa pandemia todinha, tanto enfermeiros, técnicos, os auxiliares de limpeza ali, os motoristas, então estão todos decepcionados, são servidores que ficou na frente não só da pandemia, mas da política para colocar o prefeito onde ele está hoje, né? A saúde é o cartão postal desse prefeito. Infelizmente, é uma decepção, eu também sou servidor da saúde, foi cortado, pegou todo mundo de surpresa, porque com esse decreto nosso legislativo, a gente tinha certeza que ele não ia descumprir uma lei. Descumpriu. Então é um crime de responsabilidade, a Câmara tem que atuar. Infelizmente, ele errou, ele vai ter que pagar, seja qual for. Em questão do sindicato que Vossa Excelência pediu para que eu procurasse o presidente Erni, eu procurei, conversei com ele, ficou, na semana passada ainda, dele conversar com o advogado do sindicato. Não tive resposta do Erni ainda, mas peço o Erni aqui, vou falar com ele amanhã novamente, para que ele acione o jurídico do sindicato, para que a gente possa juntos mover uma ação contra o município para os servidores não tomar prejuízo, e o prefeito tem que pagar o retroativo desse mês que ele descontou. O outro a gente sabe que não está na lei e não vai pagar. Mas o retroativo desse mês que a gente aprovou, a recomposição salarial, que ele não cumpriu, e o desconto da insalubridade, do incentivo rural, ele vai ter que pagar porque o servidor merece, é de direito. Então, é uma decepção geral na área da saúde e da educação que o prefeito fez com todos. Devolvo a parte, prefeito.
Vereador Flávio Galvão, só um momentinho, vereador Gildo. Eu, sinceramente, não entendo. Eu não entendo uma pessoa dar um tiro no pé, dar um tiro exatamente no setor mais forte do governo, que é realmente a saúde, né? É lógico que a educação sempre foi menosprezada. A educação parece que tem alguma coisa que é contra a educação, né? Ah, porque tem alguém na educação que não sei o que é tal. Eu te pergunto, em qual setor que você tem 100% das pessoas extremamente eficientes e competentes? Não estou dizendo que tem alguém que não é competente aqui. Mas será que todos os médicos são excelentes? Eu digo que não. Será que todos os advogados são excelentes? Eu digo mais uma vez que não. Em todos os setores tem as exceções. Você não pode generalizar. Você não pode incluir todos de uma forma, como se todos fossem da mesma maneira. Mas não é, isso não é verdade. Porque nem todo médico é bom. Nem todo professor é bom. Nem todo advogado é bom. Nem todo jogador de futebol é bom. Então, em todos os setores, temos bons e tem aqueles mais fracos. Isso é real. E não estou dizendo aqui que é só na educação, que é só na saúde, que é também na questão dos advogados e assim por diante. Então não é justo você discriminar um setor porque você, na sua visão, você acha, né, que o setor não vai tão bem e não merece. O que está na lei tem que ser cumprido, merecendo ou não merecendo, está na lei. Então a lei não pode ferir o princípio da isonomia, é igualdade para todos. Está na lei, é direito. Então tem que se cumprir a lei, vereador Flávio Galvão. E está se descumprindo de forma realmente covarde. E principalmente a pessoa da saúde, que eu falei, é um setor que sempre defendeu o governo. E que agora estão extremamente decepcionados. Eu digo que hoje veio uma pessoa na minha sala que chorou de tristeza. Nunca imaginou chegar a um ponto desse. Será que é porque está cortando? É para economizar para fazer o tal do hospital? Será que é isso? Será que é isso? A economia está cortando, tirando um direito garantido em lei para fazer o hospital municipal? Será que essa é a razão pela qual está tirando o direito garantido em lei? Será que é isso que está acontecendo? Isso é inadmissível. Se quer fazer o hospital municipal, sim, o povo quer o hospital municipal. Até porque esse projeto era do João Flávio, da campanha do João Flávio. Já falei na reunião passada, vou frisar mais uma vez. E isso não... E disse que isso não tinha condição nenhuma, que Buritis não tinha condição de manter um hospital. E agora, de repente, para chegar nesse hospital, tem que passar por cima de direitos das pessoas, direito adquirido em lei. Isso nós não admitiremos, nós não concordamos e nós não concordaremos, hipótese nenhuma. Com a palavra, o vereador Geudo.
Obrigado, presidente. Eu já vi que foi muito bem relatado os fatos. Vereador Vânia, eu passei no postão também. Tive um pequeno acidente e vou dizer para você, tratamento VIP, tá? Mas você olhava na cara dos servidores e via entristecimento, a decepção muito grande, viu? Mas, presidente, eu volto a dizer, nós estamos fazendo a nossa parte, mas eu peço que o sindicato tome a sua iniciativa e vá, faça o seu papel e ajuize, sim, essa ação contra o município, contra o executivo, tá? Estamos à inteira disposição. E eu espero que o presidente faça o seu papel, o presidente do sindicato faça o seu papel e vá defender a classe que acredita nele. Porque se ele é um presidente é porque a classe acredita nele. Ele foi escolhido assim como nós fomos escolhidos pelo povo também, viu? Deixo aqui a minha indignação e digo, presidente, se necessário for, estou pronto para que abra uma CPI contra o excelentíssimo prefeito. Nós temos que abrir uma CPI para a gente apurar melhor essas situações. Eu acho que a gente fala em abrir uma CPI aqui, o prefeito está levando em brincadeira. Ele não sabe aonde nós estamos trabalhando para que nós possamos realmente abrir uma CPI e mostrar para ele que ele está com abuso de poder. Ele está com abuso de poder, tá? Os direitos dele terminam onde começam os nossos. E ele está subestimando essa casa de lei. Digo aos novos colegas vereadores que ele está nos subestimando. E se ele está nos subestimando, está no momento que nós tomamos a nossa atitude e mostramos que nós também conhecemos muito bem de leis. Eu devolvo a palavra, muitíssimo obrigado, presidente.
Dando sequência, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra. Os vereadores abriram mão de uso da liderança partidária, então eu convido nesse momento, dispensar o uso da liderança partidária, eu convido nesse momento então a primeira secretária, a vereadora professora Sibeli Freitas, para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, justificou sua ausência. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Sibeli Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães também justificou sua ausência. Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 11ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 17 de abril de 2023. O mais, muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.